O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, para o seu pronunciamento, Márcio França.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar o presidente Geraldo Alckmin, a dona Lu Alckmin, o Elon Godoy, nosso anfitrião, ao governador Felício Amuti, ao prefeito Ricardo Nunes, deputada federal Renata Abreu, cumprimentar o deputado estadual Carla Morando, representando todos os parlamentares aqui presentes, o João Jorge, amigo, vice-presidente da Câmara, ao Galassi, nosso presidente da Abras. Breves palavras. Primeiro, eu vi que uma das falas mais eloquentes é em relação às pessoas precisando trabalhar, mais gente para trabalhar. Mas também nós temos que lembrar que está acontecendo isso porque no ano passado o varejo cresceu 4,7. O Brasil cresceu acima do que se esperava. E o varejo esse ano, aliás, esse ano, no primeiro trimestre cresceu 3,7. 3,7 num só trimestre, acima do que cresceu ano passado, presidente Alckmin. Então é um crescimento que as pessoas, muita gente apostou contra e, na verdade, o Brasil está surpreendendo. E onde é que ele tem a principal surpresa? Porque diziam antigamente, o Brasil só cresce porque o agro é que faz o Brasil crescer. O ano passado não foi o agro que cresceu, foi a indústria e foi o varejo. Essa quantidade de pessoas que o presidente de vocês, da APAS, disse aqui, de todas as lojas do Brasil, 70% são pequenas lojas. Essas pessoas geraram 80% dos empregos no ano passado. 80% dos empregos gerados no Brasil. E se vale a pena uma menção, porque o governo federal, no ano passado, só no Pronamp e no Procred, fez empréstimos de 45 bilhões de reais para 700 mil empresas no Brasil. 700 mil empresas. Mas os empréstimos que nós estamos recebendo do Pronamp e do Procred são empréstimos de 5% a mais Selic e 6% mais Selic. E no agro a gente tem 4% sem Selic. Então, nós precisamos avançar para que o empreendedor urbano ele possa se aproximar dessas taxas sem Selic, para ele poder empreender mais e gerar muito mais emprego, que é a próxima tarefa que nós temos agora com a reforma tributária. Criar as oportunidades para que os pequenos possam também crescer. Tirar essa sensação de que cresceu, vai pagar mais, ou vai pagar muito mais. As pessoas ficam, às vezes, prensadas em ficar nos pequenos, no micro, no MEI, e por vezes não sabem que, às vezes, crescendo, tem até alternativas melhores do ponto de vista tributário. O presidente Lula já disse que nós queremos tributar quem ganha acima de 5 mil reais. E toda reunião com a Fazenda, eu insisto com eles, 5 mil reais líquido no bolso do trabalhador, ele não tem condição de pagar imposto de renda, ele vai ter aquilo para sobreviver. 5 reais para um lojista líquido não é 5 reais de faturamento. Porque para um supermercado ter 5 mil reais líquido, ele tem que faturar 150. Ele tem que faturar... O líquido de um supermercado é 3%. Há 26 anos eu venho aqui na APAS, trazido lá pelos Omar de São Vicente. Era uma pequena feira. Era uma pequena feira. E hoje, essa grande feira para todo o Brasil, e eu vou pedir licença aos senhores, porque foi muito bem lembrado pelo Galassi a situação do Rio Grande do Sul. Eu quero dar um exemplo do que um governo, por que deve existir um governo. Durante aquele episódio do Rio Grande do Sul, 38 mil lojas fecharam na Grande Porto Alegre e no Vale do Taquari. 38 mil empresários fecharam suas portas por absoluta necessidade, quebrou tudo, queimou tudo. Das 38 mil, nós já reabrimos 37.200 lojas, todas elas com financiamento de 100 mil reais, que a pessoa tira na boca do caixa 100 mil reais e sai devendo 60 para pagar daqui a 2 anos, só com a correção monetária. Então, a verdade é que se o empresário tem as condições do financiamento, do bom dinheiro, que foge do sistema financeiro bancário brasileiro, fora desses juros, o empresário investe. O empresário faz da sua casa, da sua loja, a extensão da sua casa. As relações patrão e empregado são completamente diferentes no pequeno negócio. São relações diferentes, relações fraternas. E é por isso que nós temos que ter esse tratamento diferenciado, que foi garantido na Constituição do Simples. Lembrando que tanto o Simples quanto o MEI foram criados na gestão do presidente Lula, nas outras duas gestões do próprio presidente Lula. Muito obrigado e boa tarde a vocês.
Senhoras e senhores, a seguir, encerrando os pronunciamentos, com a palavra, Sua Excelência, o senhor Geraldo Alckmin, presidente da República em exercício. Beating soft now. Just tell me that I'll be fine.
Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Erlon Ortega, a Débora Ortega, nosso presidente da APAS, João Galassi, a Virgínia Galassi, nosso presidente da Abras, governador do estado em exercício, Felício Ramuti, ministro Márcio França, prefeito da capital, Ricardo Nunes, deputada federal Renata Abreu, saudando os parlamentares federais, deputada estadual Carla Morando, saudando a bancada da Assembleia Legislativa, vereador João Jorge, cumprimentando prefeitos, vereadores, amigas e amigos. Eu anotei aqui, João e Erlon, quatro preocupações e algumas boas notícias aqui no final. A primeira preocupação com as BETs. Não havia regulamentação das BETs. Então o governo começou por regulamentar as BETs, limitar a sua atuação, tributar, e vou levar aqui a preocupação de que preciso dar um aperto ainda maior nessa questão. A segunda preocupação que registrei foi do consignado. O objetivo não é aumentar o endividamento das pessoas, mas é melhorar a sua renda. Muito trabalhador, ele está pagando 50%, 60%, 80% de juros ao ano. Tem casos que a pessoa paga R$ 600 de prestação de empréstimo, vai baixar para 320, porque despenca o spread, você não tem risco. Então, ele que pagava 600, vai pagar 320, vai sobrar 280 para ele consumir, para ele ter uma poupança, enfim. O objetivo é melhorar a renda dos trabalhadores. Mas vou levar aqui a preocupação com a questão do endividamento. A terceira é a questão da empregabilidade. E aqui vou marcar, Erlon e João Galassi, para a gente ter uma conversa com o nosso ministro, Wellington Dias. Já saíram do Bolsa Família, porque passaram da renda, 5 milhões de pessoas. 3 milhões estão ganhando metade do Bolsa Família, porque a renda também subiu. E 4 milhões estão acumulando. Podem trabalhar e recebem o Bolsa Família, porque estão na faixa de renda menor. Então, vamos marcar um encontro com a Abras e a APAS, Erlon e João Galassi, para a gente discutir como a gente pode aprimorar e melhorar essa questão. E, finalmente, o PAT, o voucher. Tudo que a gente puder reduzir custos, beneficiar quem está na ponta, aquele que consome, reduzir para ele poder consumir um pouco mais. E quem produz, poder produzir com melhor custo é melhor. Então o PAT, o voucher, foi feito para ajudar o trabalhador na sua alimentação. Só que está com uma intermediação absurdamente cara. Então nós vamos sim trabalhar para a gente reduzir isto, buscar uma outra alternativa ao PAT, ao voucher, que vai beneficiar o consumidor e vai beneficiar o setor produtivo. Há outras algumas boas notícias aí. Reforma tributária, aqui destacada, ela isentará inclusive a carne, isentará toda a cesta básica na reforma tributária. E ela simplifica, vai trocar 5 impostos sobre consumo, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, por um IVA dual. O mundo já fez isso há 30 anos atrás. Nós estamos 30 anos atrasados. O que o governo anterior queria fazer era criar mais um imposto do cheque. Criar mais um. O país é o campeão dos impostos. Ia ter mais um. Simplifica. Desonera investimento e exportação, porque acaba com a cumulatividade de crédito. Então vai desonerar totalmente investimento e desonerar a exportação. Há estudos do IPEA que mostram que a reforma tributária ela é gradual, porque tudo que é difícil é melhor fazer com gradualismo do que não fazer. Então começa já em 27 a contribuição, o CBS, mas ela vai completar com o IBS em 2032. Depois de totalmente implantada, em 15 anos, o IPEA mostra que o PIB brasileiro pode crescer 12% a mais. Os investimentos, 14% a mais. E as exportações, 17% a mais. Uma outra boa notícia, LCD. Nós tínhamos o LCA, Letra de Crédito Agrícola. LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Agora nós passamos a ter, a partir de janeiro, LCD, Letra de Crédito do Desenvolvimento. Indústria, Comércio e Serviços. Por que que o crédito é mais barato? Quem comprar o título é mercado. Quem comprar o título não paga imposto de renda, pessoa física. E pessoa jurídica reduz 15% o imposto de renda. Esse benefício é para o tomador do dinheiro. Então já foram emitidos 10 bilhões, vão ser emitidos em seguida mais 10 bilhões. Crédito mais barato para indústria, comércio e serviços. Além do que citou aqui o ministro Márcio França com os programas de crédito das pequenas empresas. Uma terceira boa notícia: imposto de importação. Nós zeramos 10 itens o imposto de importação. Nós tivemos o ano passado dois problemas que aumentaram o preço de comida. Clima, uma seca brutal, e dólar bateu em 6,20. Então disparou o dólar, a seca foi enorme, a safra cai. Nós tivemos uma queda de safra brutal. Este ano o clima até agora está ótimo, nós deveremos ter uma safra recorde e o dólar despencou de 6,20 para 5,70. Então deve derrubar preço de alimento e inflação. Nesse interregno, o que fez o governo naquela emergência? Nós zeramos o imposto. O azeite de oliva, que a maior parte é importado, caiu R$ 10. Então, é claro que o imposto de importação não vai resolver tudo, mas naquele momento não aumentamos o imposto de exportação. Não criamos tributo para exportar, mas baixamos o imposto de importação para ajudar naquele momento. É transitório, mas ajudou em alguns itens. Uma quarta boa notícia, que é reduzir custo Brasil. Então, o portal único de exportação e importação um portal só e licença flex. Eu, para importar um produto, tinha uma licença. Para exportar outra licença. Licença flex, portal único. Deve reduzir 40 bilhões por ano o custo Brasil. Uma carga no porto, um dia parada, custa 0,8% do valor da carga. Então, você derruba a carga, derruba o custo Brasil e ajuda o país a poder crescer ainda mais. Depois, destacar também, além do que foi colocado, eu fui sábado visitar minha irmã mais velha, que está doentinha, passei por São José dos Campos, feliz. Fui a uma cidade importantíssima, Pindamonhangaba, né? É de Baltazar de Godoy Moreira. Esta é a cidade que o meu sonho encerra. Por estas ruas e arrabaldes erra minha mais doce e mais feliz lembrança. Então fui a Pinda e fui no supermercado. Eu sempre passo no supermercado, compro umas caixas de sorvete para minha irmã, meio-dia, supermercado lotado, lotado. Então a gente percebe, despencou o desemprego, melhorou a massa salarial, cresceu a massa salarial. A economia cresceu 3,4%, o setor supermercadista 6,5%, quase o dobro do PIB. E aí uma outra boa notícia, que é o imposto de renda. Eu imaginava, né, quem deve pagar a alíquota máxima, 27,5%. É para quem ganhar 200 mil reais por mês, 150... Não, é quem ganha 4.800 reais assalariado. A alíquota máxima é que tem desconto. Mas a alíquota máxima no Brasil era 4.800 reais, já está na máxima. Já está no 27,5%. Não é razoável. Então, o que fez a proposta que está lá no Congresso? Está com os parlamentares, Renata. Desonera até 5 mil, não paga nada, 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 e de 5 a 7 tem uma redução, então dá uma redução. E neutro do ponto de vista fiscal, não vai ter nenhum desequilíbrio, não vai ter nenhum déficit, é zero. Compensou com salários bem mais altos. Aliás, para isso que existe imposto de renda. Imposto de renda existe para você ter justiça tributária. Isso vai melhorar a renda da população, que vai consumir mais, ou vai ter uma poupança, ou vai acabar consumindo mais, fortalecendo aí o setor supermercadista, um setor campeão em termos de emprego, eficiência, renda, um setor espetacular. E eu quero encerrar, dizer que eu não tenho supermercado, mas eu me sinto um pouco do varejo, João Galassi e Erlon, porque a Lu, minha mulher, tinha loja em Pindamonhangaba, quando nós éramos solteiros. Comecei a namorar a Lu, ela tinha uma boutique. Então, os meus amigos muito gozadores diziam, ele está de olho na boutique dela, né? Bom trabalho!